Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills Engenharia referente aos resultados do terceiro trimestre de 2010. Estão presentes o Sr. Ramon Vasques, diretor-presidente da Mills, o Sr. Frederico Átila Silva Neves, diretor financeiro, e a Sra. Alessandra Gadelha, diretora de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de informar que essa teleconferência pode incluir declarações que apresentem expectativas da administração da companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações, quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos históricos, envolvem vários riscos e incertezas. A Mills não pode garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos às economias brasileiras, ao mercado de capitais, aos setores de infraestrutura, imobiliário, de óleo e gás, entre outros, e a regras governamentais que estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela companhia, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ramon Vasques, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Ramon, pode prosseguir.
Boa tarde, senhoras e senhores. Muito obrigado por participarem dessa conferência sobre os resultados da Mills no terceiro trimestre de 2010. Apresentaremos nesta oportunidade os resultados do terceiro trimestre da companhia, a perspectiva de nossos negócios e, por último, nosso plano de expansão geográfico revisado. No slide 4, apresentamos os novos recordes do trimestre. Alcançamos recordes em todas as linhas de resultado: receita líquida, EBITDA e lucro líquido. Tivemos receita líquida recorde de R$ 148,9 milhões, com um crescimento de 45% em relação ao mesmo período de 2009. Atingimos também receitas líquidas recordes em todas as nossas quatro divisões, conforme apresentaremos em seguida. Nossa geração de caixa, medida pelo EBITDA, somou R$ 55,9 milhões no trimestre, valor recorde e 48,3% superior ao EBITDA obtido no terceiro trimestre de 2009. Alcançamos lucro líquido recorde de R$ 28,5 milhões, também com forte expansão de 71,8% em relação ao terceiro trimestre de 2009. Investimos R$ 121 milhões no terceiro trimestre, totalizando o CAPEX realizado de R$ 270 milhões acumulados no ano. No slide 5, mostramos a composição da nossa receita no trimestre. A divisão Serviços Industriais foi a que apresentou maior receita líquida no trimestre, representando 35% da receita total. As divisões Rental e Jaú vêm aumentando sua contribuição na receita total, sendo a Rental responsável por 17% da receita no trimestre, ante 14% no mesmo período do ano anterior, e a Jaú responsável por 19% da receita no trimestre, versus 15% no terceiro trimestre de 2009. Em relação ao tipo de serviço, 62% da receita da Mills no trimestre foi relativa à locação de equipamentos, 28% assistência técnica, 6% a vendas e 4% a outros. No slide 6, podemos verificar que houve uma ampliação do EBITDA de 10,8% em relação ao trimestre anterior, em linha com a taxa de crescimento trimestral média de 10% nos últimos 18 meses. A margem EBITDA foi de 37,6%, sendo negativamente impactada pelo aumento de custos de desmobilização e contratação da Divisão de Serviços Industriais e despesas relativas à expansão geográfica da Jaú. Apesar de não termos aberto novas unidades para a Jaú neste trimestre, já estamos com depósito e equipe montada para as unidades de Recife e Vitória, que serão abertas no quarto trimestre de 2010, mas já geram despesas de SG&A no terceiro trimestre de 2010. Já geraram. Na composição do EBITDA por divisão, a divisão construção foi a que apresentou maior contribuição, com 40% do EBITDA da companhia, sendo seguidas pelas divisões Rental, com 26%, Jaú, com 21% e Serviços Industriais, com 13%. Conforme ilustrado no slide 7, os investimentos da MIS totalizaram R$ 270 milhões, representando 80% do CAPEX orçado para o ano inteiro de 2010. A divisão Rental já investiu, neste ano, R$ 106 milhões, ultrapassando ao valor orçado para o ano, pois houve antecipação do plano de expansão geográfica desta divisão devido à forte demanda. Para atender a grande demanda desta divisão, já compramos todas as máquinas necessárias para o ano de 2011, no valor total de US$ 80 milhões. As entregas serão feitas ao longo do ano, do próximo ano, garantindo o seu plano de expansão. Para um dos nossos fornecedores, este contrato representou o maior pedido de compra de equipamentos motorizados de acesso celebrado na América Latina e, individualmente, o maior no mundo em 2010. A divisão Jaú, onde também anteciparemos o plano de expansão geográfica, conforme apresentaremos a seguir, deve terminar o ano com investimentos de acordo com o valor orçado de R$ 106 milhões, pois na Jaú o prazo entre a instalação da unidade e o início da locação de equipamentos é maior do que na Rental. Assim, os investimentos necessários para a antecipação da expansão geográfica do quarto trimestre de 2010 serão realizados somente no início do próximo ano. Os investimentos da divisão construção totalizaram R$ 66 milhões no acumulado ano. Como houve atraso na licitação de grandes obras públicas esperadas para este ano, como o Rodoanel e o metrô em São Paulo, e os estádios para a Copa, que consequentemente só devem ter início no primeiro semestre de 2011, iremos retornar ao ritmo de investimento do primeiro semestre de 2010 e adequaremos o plano de investimento para esta divisão de acordo com a programação das licitações e das estimativas de início das obras de infraestrutura e dos estádios da Copa em todo o território nacional. No slide 8, apresentamos os principais destaques do trimestre da divisão construção, dentre eles a receita total recorde de R$ 42,7 milhões, com um crescimento de 2,4% em relação ao trimestre anterior. Atingimos receita de locação de R$ 32,7 milhões no trimestre, com um pequeno incremento entre trimestres, pois o aumento de volume de equipamentos disponíveis foi parcialmente compensado por menores taxas de utilização e menores preços realizados de locação, resultante do atraso nos processos de licitação mencionados anteriormente e atrasos em obras importantes, como o Arco Rodoviário do Rio de Janeiro e as refinarias da Petrobras em Pernambuco e no Rio. O Rodoanel já foi licitado, as obras das refinarias estão em andamento e alguns estádios tiveram suas obras iniciadas. Porém, o reflexo maior só aparecerá nos resultados da divisão no primeiro semestre do próximo ano. Além destas obras, são previstas grandes obras como Porto Maravilha e a linha 4 do metrô do Rio de Janeiro e a ferrovia Leste-Oeste, cujo trecho da Bahia já foi licitado, que deverão apresentar reflexo nos resultados a partir do próximo ano. O EBITDA da divisão somou R$ 22,3 milhões e a margem EBITDA foi de 52,2%. O ROIC foi de 25,5%, com queda em relação ao trimestre passado devido ao aumento da base de ativos. Neste trimestre, lançamos o produto Esporão de Alumínio, que deve se tornar bastante competitivo no mercado brasileiro, dado a tendência de busca de produtividade nas obras devido à escassez de mão de obra no setor de construção civil. Atualmente, estamos importando este produto, mas planejamos fabricar no Brasil a partir do próximo ano. No slide 9, apresentamos os principais destaques do trimestre da divisão Jaú, que foram receita total recorde de R$ 27,9 milhões, com ampliação de 27,9% em relação ao trimestre anterior, devido a maior receita com vendas. E receita com locação também recorde de R$ 11,8 milhões, com crescimento de 11,8%, resultante do aumento do volume de equipamentos disponíveis para aluguel. O EBITDA atingiu R$ 11,9 milhões, com aumento de 19,2% em relação ao trimestre. A margem EBITDA da divisão foi de 42,8% e o ROIC de 21,4%, ambos com redução em relação ao trimestre anterior, devido à ampliação da base de ativos e aumento de gastos relacionados à abertura de novas unidades. Lançamos dois novos produtos nessa divisão, NewsDeck Lite e a plataforma de cremalheira. O NewsDeck Lite é um sistema de formas para laje plana para o segmento residencial e comercial. A plataforma de cremalheira permite maior velocidade no revestimento de fachada de prédios durante sua construção ou reforma. No slide 10, apresentamos os principais destaques do trimestre da divisão Serviços Industriais. Tivemos uma receita total recorde de R$ 52,5 milhões, com expansão de 12,8% em relação ao trimestre anterior. O setor de óleo e gás continua sendo a principal fonte de receita da divisão, representando 51,7% da receita total, ante 38,6% no terceiro trimestre de 2009. O EBITDA atingiu R$ 7 milhões e a margem de EBITDA foi de 13,4%, negativamente influenciado por custos de demissões na desmobilização de algumas obras ocorridas no trimestre e contratação para atender novos contratos em regiões distintas, não sendo possível realocar a mão de obra. Neste trimestre, abrimos duas novas unidades, uma em Recife, no estado de Pernambuco, para atender a construção da refinaria da Petrobras, a Petroquímica Suap e o Estaleiro Atlântico Sul, e a outra em Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, visando a construção de cascos de 8 plataformas no dique seco da Petrobras e diversos modos de plataformas. No slide 11, apresentamos os principais destaques do trimestre da divisão Rental, que foram receita total recorde de R$ 25,8 milhões e receita de locação recorde de R$ 23,9 milhões, ambas com crescimento acima de 20% em relação ao trimestre anterior, influenciados pelas novas unidades e aumento da nossa frota. Abrimos duas novas unidades da Rental, uma em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, e outra em Vitória, no estado do Espírito Santo, terminando o trimestre com 10 unidades. O EBITDA alcançou R$ 14,6 milhões, margem EBITDA foi de 56,6% e o ROIC 17,3%. Estamos importando a maior plataforma aérea do mundo, modelo 150HAX da JLG, que atinge até 48 metros de altura. Esta máquina fará parte da frota de plataformas aéreas e manipuladores telescópicos que atenderão os contratos de aluguel com prazos de até 36 meses que fechamos recentemente com a mineradora Vale. Vamos falar agora sobre perspectiva de negócios. No slide 13, apresentamos os números do décimo balanço do PAC, referente a investimentos realizados até maio de 2010. Até esta data, haviam sido investidos R$ 464 milhões no programa desde 2007, equivalente a 70,7% do previsto para o período de 2007 a 2010, e com menos da metade das ações previstas concluídas. É importante ressaltar que o baixo percentual de execução de investimento e conclusão de ações planejadas indica postergação de investimento para o próximo ano e não cancelamento de projetos. Grande parte do montante investido, 44%, é proveniente de investimento do setor público. E conforme apresentado no slide 14, houve redução do ritmo de investimentos o governo federal com o PAC a partir do segundo trimestre de 2010, influenciado possivelmente pela eleição presidencial. Como houve eleição para governadores, a mesma redução deve ter ocorrido nos gastos públicos estaduais, refletindo a desaceleração do setor da construção civil, representada pela queda do índice de produção de insumos para a construção civil. Acreditamos que a eleição da presidente Dilma Rousseff e a manutenção dos governos na maioria dos estados garantem a continuidade dos investimentos em infraestrutura e habitação. No slide 15, apresentamos algumas promessas de campanha que ilustram este comprometimento com a melhoria da infraestrutura no país. Dentre eles, a construção do trem-bala entre Rio e São Paulo, que não foi considerado no nosso plano de investimentos de R$ 1,1 bilhão para o período de 2010 a 2012, mas que pode se tornar realidade no governo Dilma Rousseff, uma vez que o governo federal está propondo uma série de medidas para minimizar os riscos do projeto. A abertura dos envelopes da licitação está prevista para o dia 16 de dezembro. No slide 16, apresentamos o posicionamento do Brasil em termos de qualidade de infraestrutura em relação aos outros países do BRICS e aos Estados Unidos. O fato é que o Brasil possui uma das piores infraestruturas de transporte portuária do mundo, apesar de ser um dos maiores exportadores de commodities. E para garantir sua competitividade no cenário global e taxas de crescimento sustentáveis, o Brasil terá que investir fortemente em infraestrutura nos próximos anos. No slide 17, verificamos pelo gráfico de crédito imobiliário que suas taxas de crescimento mensal têm se mantido entre 3% e 4%, dando suporte ao crescimento do mercado residencial. Conforme ilustrado agora no slide 18, os investimentos na expansão de capacidade de cimento corroboram com as boas perspectivas para a construção civil para os próximos anos. A capacidade instalada de cimento deverá crescer 7% ao ano até 2016, sendo o Centro-Oeste a região com maior taxa de crescimento, 11,7% ao ano. Adicionalmente, o Brasil é um país com um dos menores consumos de cimento per capita entre os 10 maiores consumidores mundiais, superando apenas a Índia. No slide 19, apresentamos as perspectivas para o setor de óleo e gás. No final de setembro, a Petrobras realizou o follow-on no valor de R$ 115,1 bilhões para suportar seu plano de investimento da ordem de US$ 224 bilhões entre 2010 e 2014. 5 refinarias deverão ser construídas, sendo que 2, Abreu Lima, em Pernambuco, e Compérgio, no Rio de Janeiro, já estão com as obras em andamento. Obras em 9 refinarias estão em andamento para modernização e ampliação. 2 petroquímicas serão desenvolvidas, Petroquímica Suape, que já está em construção, localizada em Pernambuco, e a Petroquímica do Compérgio. E grande montante de investimentos relacionados ao pré-sal são esperados. 33 bilhões para exploração e produção até 2014, 20 bilhões em portos de dólares e 7 bilhões de dólares em estaleiros. Encontra-se atualmente em licitação pela Petrobras a construção de um conjunto de até 28 sondas de perfuração de poços de petróleo, com um custo estimado de mais de US$ 22 bilhões, que serão utilizados em trabalhos exploratórios no pré-sal. Por fim, dado as excelentes perspectivas do mercado em geral, decidimos antecipar o nosso plano de expansão geográfica. No slide 21, apresentamos o novo plano de expansão geográfica da Mills no tom laranja e comparamos com o anterior no tom vinho. Esperamos terminar o ano de 2010 com 14 unidades da Ajaú, com abertura de 7 unidades no quarto trimestre de 2010. Recife e Vitória, conforme planejado no início do ano, e Goiânia, Manaus, Fortaleza, Ribeirão Preto e Campinas, que são adicionais. Na divisão rental, pretendemos terminar o ano com 14 unidades, sendo que 4 unidades serão abertas no quarto trimestre de 2010, Fortaleza, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Parauapebas, no Pará. cabe ressaltar que no plano inicial iríamos dobrar o nosso número de unidades no final de 2012. E esta meta foi antecipada para o final de 2010. Estamos passando de 20 unidades em 2009 para 40 unidades ao final de 2010. Muito obrigado, estamos à disposição para responder as perguntas que os senhores tenham.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Eduardo Couto, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia aí, Ramon, Alessandra e Frederico. Minha primeira pergunta é com relação à estratégia, essa nova estratégia de vocês. Claramente, vocês estão acelerando aí o business da Jaú e também a divisão de rental. Só que, como você mencionou aí na sua apresentação, os grandes projetos de infraestrutura, basicamente, eles estão atrasando um pouco, mas eu acho que até o pipeline de projetos vem aumentando. Então, assim, em cima disso, eu só queria entender se vocês acreditam que a Mills ainda tem condições, tanto financeiras como de pessoal, para poder acelerar essa expansão da Jaú e da Rental, sem prejudicar ou ainda tendo condições de suprir essas grandes obras de infraestrutura que parece que vão vir aí, especialmente no ano que vem. Vocês ainda estão confortáveis de que a empresa consegue suprir essa forte demanda de construção pesada no ano que vem? Essa é a minha pergunta.
Ok. Primeiro, tem uma coisa distinta aqui. Quando a gente fala na aceleração da instalação das filiais da Renta e da Jaú, isso já era um plano nosso, quer dizer, não é novidade, nós estamos antecipando um plano que nós já tínhamos elaborado. No aumento do número dessas filiais está ligado claramente ao fato de que, para que você atinja, faça negócios em diversas regiões, no caso da Rental e no caso da Jaú, você necessita estar presente nessas regiões. Por isso, a necessidade da abertura de mais filiais. Nós poderíamos dizer para você que essa antecipação, ela claramente está linkada com o aumento da demanda de negócios nessas duas divisões e também a nossa preocupação de, o mais rápido possível, conseguir aproveitar as oportunidades que existem nessas duas áreas de negócio, tanto da Rental como da Jaú. Você levantou uma questão sobre se a gente estaria conseguindo montar equipes e conseguindo abrir filiais, né? Conseguir pessoal para ali. Realmente estamos conseguindo, já estamos com várias filiais com equipes montadas, até algumas equipes já estão montadas sem que a gente ainda tenha contratos efetuados, que é uma condição natural, por exemplo, que acontece na divisão Jaú. Tá? Então, a gente está conseguindo montar as equipes e estamos, com essa antecipação, nos colocando numa situação bastante favorável para aproveitar essas oportunidades que se apresentam para esses dois mercados. Com relação à divisão de construção pesada, o que ocorre, como você mencionou, nós estamos tendo atrasos de algumas obras importantes, embora também, como você mencionou, o pipeline está aumentando cada vez mais. O que a gente está vendo não é, isso tem que ficar bastante claro, não é cancelamento de obras, e sim um atraso de algumas grandes obras que estão previstas dentro do pipeline. E você está somando hoje obras que não estavam nem na nossa previsão, no nosso pipeline inicial. Eu diria, por exemplo, que essa obra do Porto Maravilha, que é uma parceria público-privada, é um investimento da ordem de 7 bilhões de dólares, era uma obra que não estava prevista no nosso pipeline para ocorrer já. E ela já foi, o contrato foi assinado e ela vai ser tocada ao longo do ano que vem. Então, as previsões para o ano que vem na área de infraestrutura é de um grande crescimento. Quanto à questão da gente estar em condições de aproveitar isso, eu acho que a gente tem demonstrado, com essas antecipações que estamos abrindo de filiais e também com o grande volume de investimento que nós temos feito, de que a companhia está atenta às oportunidades e que a companhia está em condições de aproveitar as oportunidades que estão surgindo.
Então, Ramon, só para ficar claro, a aceleração dos novos business aí na Jaú e na Rental não tem nenhum impacto na capacidade da empresa de suprir aí os grandes projetos de infraestrutura, é isso?
Não tem nenhum. Você veja só, nós prevemos um investimento entre 2010 e 2012 de 1,1 bilhão de reais. E o que a gente está fazendo no caso da Jaú e da Rento, maior parte disso é uma antecipação desses investimentos. Tá? Então, não vemos nenhum comprometimento de forma nenhuma em relação à nossa intenção de investir mais fortemente, tanto na divisão de construção pesada, como também na divisão de serviços industriais.
Ok. Só uma segunda pergunta. Com relação a essa expansão geográfica, como que é feita a escolha das cidades e também como que é o ramp-up da operação, que custos iniciais que você tem? Se você pudesse falar um pouquinho de como que é feita essa expansão geográfica aí para a gente?
O que ocorre é o seguinte, em primeiro lugar, nós instalamos normalmente, nós colocamos em cidades que a gente entende que tem potencial para absorver uma filial nossa, então, exemplo, no caso da divisão comercial residencial, que é a divisão Jaú. O que a gente faz é identificamos cidades com potencial de crescimento ou regiões que estão tendo crescimento forte. Nós colocamos um engenheiro morando nessa cidade e ele começa a levantar os negócios naquela região. Vamos fechando algumas obras e atendemos essas obras com a filial nossa que for mais perto. E a partir do momento em que a gente tem um volume de contratos e que a gente percebe que claramente o mercado tem um potencial, a gente assim aí abre uma filial. Isso leva algum tempo, depende da região e depende da demanda da região, mas a gente tem visto um sucesso muito grande nesse projeto, daí o fato é que a gente está antecipando a abertura de algumas filiais. Eu diria para você que hoje, além das filiais que nós estamos abrindo, nós estamos com esse trabalho de prospecção em mais de 10 outras cidades brasileiras, ou seja, nós estamos prospectando, estamos fazendo negócios, estamos identificando futuras filiais para a divisão Jaú. E estamos hoje, como eu te falei, em 10 cidades. Hoje já temos um engenheiro trabalhando naquela região. Então é dessa forma que a coisa ocorre. O prazo entre você abrir uma filial e ela passar a dar, atingir um break-even, é da ordem de 6 meses. Aí depende da filial, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos.
Ok. E só uma última pergunta, Ramon. Com relação a esses custos iniciais, você tem alguma ideia de quanto que isso impactou os seus custos no terceiro tri, esses custos relativos às novas unidades que estão sendo abertas? Você tem algum número para passar para a gente?
Olha, Eduardo, o que a gente pode dizer é que, basicamente, se você observa, se você compara a margem da Jaú, por exemplo, entre o terceiro trimestre e o segundo trimestre de 2010, você tem uma ideia claramente disso. Que a margem vinha girando em torno de 46 e agora, com a entrada aí, mais agressiva, esse maior velocidade nessa questão da expansão, a gente teve uma queda aí para a faixa de 43, ou seja, aproximadamente 3% da receita líquida.
Então, uma boa parte da queda da margem em função de vocês estarem abrindo aí esses custos relacionados quando você não tem receita e basicamente só tem despesa da abertura das novas unidades. É isso.
Exatamente.
Ok. Obrigado. Era isso.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Senhor Francisco Uch, da M Square, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Ramon. Eu queria entender um pouquinho melhor essa questão aí da margem que você tinha colocado, porque você falou que o engenheiro vai lá, prospecta, né, e ele gera uma demanda inicial antes para você poder abrir a filial. Então, eu queria entender o quanto, de fato, essa demanda, porque você falou que mesmo assim você ainda abre com prejuízo, né? Então, eu queria entender assim, o quanto essa demanda inicial, de fato, suaviza, né, esse processo do break-in assim, em 6 meses. Se não tivesse, se abrisse uma filial do zero, quanto tempo demoraria? 12 meses, 18 meses, enfim. Queria entender primeiro essa parte. Além disso, na área de serviço industrial, vocês também mencionaram que tiveram um gasto meio que não recorrente de mandar a gente embora e depois de recontratar, porque a geografia era diferente, né? Queria entender se de fato, todo trimestre, a gente tem sim um custo de mandar embora e outro de recontratar, ou seja, ou não. De fato, assim, essa questão da geografia ter sido diferente foi algo que é excepcional e, portanto, você teve de fato um gasto. Olhando a margem recorrente, né, tirando aquele ganho da ação de PIS e COFINS, do segundo trimestre do terceiro, teve uma queda de quase 5 pontos percentuais, né? Então, eu queria entender se o patamar de margem recorrente é 15% ou é mais ou menos esses 10 aí, tirando o ganho de PIS e COFINS.
Bom, eu vou falar um pouco sobre, vou começar um pouco sobre a questão das serviços industriais. É o seguinte, nós temos demissões e admissões, obviamente, ao longo de todo o mês. O que a gente ressalta nesse caso, desse trimestre, é que nós tivemos uma grande desmobilização de obras no Rio de Janeiro, basicamente a CSA, que é a Cirúrgica do Atlântico, tivemos desmobilização ainda da Cirúrgica do Tubarão, do Espírito Santo. Então, são grandes mobilizações da ArcelorMittal, né? E tivemos, por outro lado, foram grandes obras que se encerraram e que a gente teve uma desmobilização muito pesada. E tivemos também uma mobilização forte para o São Luís do Maranhão. Então, lá uma grande obra está começando e a gente teve essa grande mobilização. Então, isso faz com quê? Com que você... primeiro, a gente não consegue realocar pessoal porque... Não vale a pena, não compensa financeiramente, a gente tem experiência de que isso não dá muito certo, você transferir gente do Rio de Janeiro para São Luís do Maranhão, tá? Então, a gente foi obrigado a demitir muita gente no Rio e foi obrigado a contratar muita gente lá em São Luís. E até que a obra em São Luís ela comece a trazer resultados, esse é um custo pesado que a gente tem que carregar, tá? Então, embora não seja... um fato inusitado, esse trimestre, essa desmobilização e essa mobilização foram muito além do que ocorre normalmente, tá? Então, isso é um ponto. Você falou uma outra questão, era na área de...
Na Jaú, que você fala que você coloca o engenheiro antes, ele gera uma demanda para depois você abrir a filial, e mesmo assim ela começa com prejuízo. Queria entender o quanto essa demanda inicial, de fato, facilita o processo... E o quanto, obviamente, isso também limita nosso crescimento a regiões próximas de onde você já tem uma filial, né?
Não limita. Para você ter uma ideia, nós estamos abrindo em Manaus, onde não temos filial nenhuma naquela região. O que a gente faz num lugar desse? Como eu falei, a gente bota uma pessoa lá que vai prospectar e vai conseguir alguns negócios. Ele muitas vezes fecha negócios. Não quer dizer, ele fecha negócios que gera algum resultado para a gente. Mas o que ocorre é que quando, especialmente numa filial como a Jaú, não é uma filial tão pequena assim. Para montar uma filial em Manaus, a gente provavelmente tem que alugar uma área de cerca de 5 mil metros quadrados, com cerca de 1.000 metros quadrados de depósito fechado, com
instalações, temos que fazer algum tipo de intervenção na área para melhorar a situação. Precisamos contratar pessoal comercial, estamos falando aí de 3 pessoas, pelo menos, da área comercial. Estamos falando em contratar, temos que contratar um gerente, temos que contratar pessoal de projetos, estamos falando aí de 4, 5 projetistas, estamos falando de 2 a 3 engenheiros para supervisão de obras, estamos falando de um grupo de 15 pessoas, pelo menos 15 a 20 pessoas para a área de depósito. Toda essa gente é contratada e vai sendo treinada também no local. Temos que transferir, muito, o que a gente faz normalmente é transferimos um engenheiro ou um projetista mais sênior de uma filial nossa de São Paulo, do Rio, seja onde for, para lá. Essas pessoas vão para lá para dar treinamento. Os gerentes técnicos vão para o local para fazer treinamento em loco, com despesas de hospedagem, essa coisa toda. Então, tudo isso envolve um custo de instalação dessa filial. E o que acontece é que você começa, você nesse caso, você é obrigado, ao abrir uma filial, você é obrigado a montar uma estrutura. E a gente até procura abrir essa estrutura, montar essa estrutura com antecedência, até sabendo que não existe uma facilidade grande de obtenção de mão de obra nesses locais. Então, a gente faz isso até, digamos assim, assumindo um determinado custo adicional por conta de ter pessoal preparado, pessoal qualificado para que dê seguimento aos nossos negócios na região. Não adianta nada a gente começar a fazer negócio nessa área sem uma boa supervisão técnica, sem um bom suporte ao cliente, porque a gente vai estar queimando o nosso nome no mercado. E ao contrário, o que a gente quer mostrar é um serviço diferenciado, uma qualidade diferenciada que eles têm naquela região. Tá? Isso leva, como eu estava te mencionando, você pode ter, eu vou te dar um exemplo, nós abrimos a filial de Brasília em novembro, basicamente novembro de 2009. Quer dizer, está fazendo agora um ano. Essa filial hoje, ela teve um crescimento tão grande que ela hoje ela é maior do que uma filial nossa, como uma filial de Belo Horizonte, onde nós já estamos instalados há mais de 20 anos nesse local. Então, por aí você vê o potencial que essa área tem. E assim como essa área tem potencial, várias áreas que nós estamos abrindo têm se mostrado bastante importantes em relação à questão do potencial de negócio. Só que o negócio, diferentemente, por exemplo, de uma divisão rental em que a locação ela sai muito mais rápido, porque você basicamente você pega um equipamento e você aluga o equipamento para o cliente, no caso de uma divisão Jaú, você tem que primeiro receber os projetos do cliente, desenvolver os projetos, planejar como a obra vai ser executada, apresentar a proposta para o cliente tem que analisar essa proposta, ele tem que aceitar a proposta, existe sempre uma negociação, o contrato tem que ser firmado, o contrato, após o contrato firmado, é marcada uma data para a saída do equipamento, que não é imediata, às vezes você tem um prazo de 1 mês, às vezes você tem um prazo de 2 meses para sair desse equipamento, esse equipamento é enviado para a obra. Quando o equipamento é enviado para a obra, ele tem que ser montado na obra. Ao final de 1 mês do equipamento na obra, você faz uma medição e emite uma fatura em cima daquele equipamento que está lá e você só vai receber esse dinheiro 30 a 45 dias depois de emitir essa fatura. Então, tem todo um processo nisso que faz com que a receita ela comece a entrar aos poucos dentro da filial. Mesmo já tendo firmado contratos, mesmo já tendo pacotes de negócios sendo contratados na região. Tá entendido?
Tá claro, não, super claro. E uma outra coisa, Ramon, em relação ao projeto de abertura de filiais, eu vi que em construção pesada vocês não têm nenhum projeto de abrir novas filiais ao longo do tempo. Por que isso? Não tem demanda em outras regiões?
Então, embora a gente não tenha um projeto, na realidade, nós estamos estudando a possibilidade de abrir filial no sul do país e também mais uma filial, porque abrimos uma filial em Recife, tá, que envolve também a construção. Tá? mas nós estamos pensando em uma outra filial na região norte e nordeste do país. O que ocorre é que nós não temos uma pressão tão grande como temos na Jaú e na Rental. Por quê? Porque na divisão de construção pesada, a proximidade geográfica não é tão importante assim. Nós fazemos obras no interior da região amazônica, diretamente de São Paulo. Por quê? Nós botamos dentro da obra o container com o projetista, com o engenheiro. O frete não é tão importante, o cliente faz o frete e o frete não tem tanto significado, até porque normalmente o equipamento fica por prazos mais longos. Então, não é, digamos assim, não é uma premissa tão forte, não existe essa necessidade tão forte da gente sair abrindo filiais para a divisão construção pesada, como é realmente necessário e importantíssimo na divisão Rental e Jaú. Não quer dizer que a gente não venha abrir novas filiais, mas não estamos abrindo esse ano novas filiais da construção pesada. Nós estamos estudando em outras regiões as possibilidades que existem para que a gente pense em que fazer no ano de 2011.
Tá claro, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Senhor Pedro Montenegro, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Desculpa, eu entrei um pouco atrasado no call, não sei se vai ser repetido aí. Mas queria entender um pouco melhor como que a abertura de novos branches acaba impactando a margem, não apenas do lado do custo, né? Ou seja, o custo aumentando sem impacto direto de receita no primeiro instante, né? Mas também se vocês costumam praticar descontos com clientes da região, da localidade, para fidelizar esse cliente e para atingir um maior nível de utilização nesse branch inicialmente. E também, dada a aceleração aí do plano de investimento, como que vocês esperam impacto em margem e ROIC, olhando para o 4TRI, por exemplo, e para 2011? Deve continuar um pouco pressionado, assim como ficou pressionado aí no terceiro TRI, ou deve ter alguma recuperação? Obrigado.
Respondendo uma primeira parte da tua pergunta, eu diria que sim, mas realmente está pressionado, faz parte do negócio. A gente está entrando com custos adicionais, está crescendo enormemente a nossa base de ativos. Eu já tinha respondido na pergunta anterior, então você talvez não tenha pego essa parte da resposta, mas a entrada em novas áreas, ela pressupõe você fazer gastos durante algum período em que, nesse período, você tem despesas sem praticamente receita. Quando você instala uma filial da divisão Jaú, você leva aí cerca de 6 meses para atingir, 6 meses pelo menos para você atingir o break-even. Depende da filial, tá? Você leva cerca de 6 meses, que é o período em que você está se relacionando com os clientes, você está buscando negócios, você está fazendo propostas, você está montando sua equipe. Montando sua equipe, a equipe como um todo. Equipe de depósito, equipe técnica, equipe comercial, equipe de supervisão de obras, o gerenciamento do negócio, que você tem que ter um gerente. Tudo isso faz com que o aluguel do depósito, todas as despesas para manutenção, estocagem de equipamentos, tudo isso você incorre ao longo de um período enquanto você tem um faturamento ainda muito baixo. Somente após esse faturamento começa a aumentar, e aí que a gente diz que o break-even pode ser atingido em 6 meses ou um pouco mais, é que a gente começa a ter realmente resultados satisfatórios nessa região. Mas o importante notar é que nessas locais onde a gente está instalando essas novas filiais, as perspectivas são muito boas, são excelentes.
E só para adicionar a segunda parte da pergunta, se você continua esperando com essa aceleração um impacto contínuo em ROIC e imagem, por favor.
Sem dúvida, nesse período em que a gente está investindo, né, e esse investimento demora alguns meses para para equilibrar a despesa, a gente vai ter uma pressão tanto em ROIC quanto em margem.
Perfeito, obrigado.
O senhor Marcelo Magalhães, da N-Square, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, pessoal. Parabéns aí pelos resultados. Tenho duas perguntas. Eu queria primeiro entender se vocês estão vendo alguma mudança em relação à postura dos concorrentes de vocês, se eles estão acelerando, se vocês estão vendo que eles estão acelerando também os investimentos em função dessa demanda bastante forte e se de alguma forma está tendo algum reflexo no yield que vocês estão conseguindo de aluguel, tá? Essa é a primeira pergunta. E a outra questão que eu queria entender, se vocês estão vendo que vocês estão expandindo muito rápido, contratando muita gente, vocês estão enfrentando muita inflação de mão de obra ou não? São essas duas perguntas, por favor.
Bom dia, tudo bem? O que eu vejo é o seguinte, primeiro em relação à mão de obra. A mão de obra a gente está conseguindo contratar as pessoas dentro do plano de cargos e salários da Mills, ou seja, nós não estamos precisando fazer uma alteração em relação ao plano de cargos que nós temos. Obviamente que nós, dentro do nosso mercado, pagamos bem ao nosso pessoal técnico, projetistas, e temos tido sucesso em contratar no mercado pessoal e temos conseguido montar as nossas equipes. A outra pergunta sua era sobre...
Se vocês estão vendo uma aceleração de investimentos também da parte dos concorrentes de vocês e se está tendo algum reflexo no yield praticado do mercado na receita de locação.
Eu diria para você o seguinte, a gente está vendo os concorrentes investirem, mas muito longe do que a gente está investindo. Tá? O investimento deles é bem menor do que a gente faz. Eles continuam investindo. Com relação ao mercado... O que ocorre é o seguinte, a gente vê uma pressão de preço, especialmente na parte de construção pesada, por conta das obras que estão sendo adiadas. Então, o que ocorre? Como você não tem um grande número de obras de infraestrutura de grande porte sendo executadas no momento, muitas delas foram adiadas, o que você vê é que a gente tem nós mesmos vamos para obras de um porte não tão grande. Vamos para construção de alguma fábrica, construção de um viaduto, alguma coisa do gênero. E isso certamente que promove uma concorrência maior no mercado. Mas nada que nos deve a ter uma preocupação maior em relação ao que a gente vê de futuro de negócios para a área de construção pesada no Brasil. Pelo contrário, nosso pipeline, não sei se você pegou o início da nosso speech aqui, mas o nosso pipeline ele está aumentando, até porque algumas obras que não estavam ainda no nosso radar estão começando a aparecer no nosso radar. Eu mencionei no começo desse speech a questão do Porto Maravilha, que é um investimento de 7 bilhões de reais, que é uma parceria público-privada que vai ocorrer. Eu poderia também te falar que uma coisa que não estava nem perto do nosso radar e nem faz parte da composição das nossas projeções, que é o trem-bala, ele hoje tem uma chance grande, eu diria, de vir a ocorrer. Quer dizer, isso é uma obra que nós não tínhamos como perspectiva e que, se ela vier a ocorrer, vai ter um impacto muito grande, não em 2011, mas passaria a ter um impacto forte para a gente a partir de 2012.
Tá bom. Tá ótimo. E uma última pergunta, em relação a Jaú, vocês, eu não sei se isso, imagino que seja razoável eventualmente começar a tentar se formar contratos de repente de fornecimento nacional para algumas construtoras, que em vez de ser um fornecimento muito local, você passar a ter realmente um contrato onde você fornece em diferentes lugares. Vocês estão conseguindo fazer esse tipo de contrato? Faz sentido isso? Vocês estão conseguindo fazer esse tipo de contrato já, não?
Faz sentido. Até porque alguns dos nossos maiores clientes da área da Jaú, eles perceberam que o número de lançamentos é enorme e eles vão ter problemas, especialmente no ano que vem, para serem atendidos. Então, essa preocupação tem levado alguns dos clientes nossos a nos procurar, além dos que a gente procura, para tentar firmar contratos mais de longo prazo de grande grupo de obras.
No mês passado, nós fechamos um pacote de 10 obras, não são 10 prédios, são 10 obras. 10 obras espalhadas pelo Brasil com a Gafisa, por exemplo. Então, eu diria para você que isso é uma tendência cada vez maior de ocorrer e que nos beneficia extremamente, porque além da grande quantidade de equipamentos e recursos que nós temos, nós estamos cada vez mais espalhados no Brasil. Então, é uma tendência e é uma tendência muito positiva para a gente.
Tá ótimo. Muito obrigado aí. Parabéns pelos resultados.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de devolver a palavra ao Sr. Ramon Vasques para as considerações finais. Sr. Ramon, por favor, pode prosseguir.
Bom, queria agradecer a todos pela participação e continuamos com uma boa perspectiva em relação ao mercado brasileiro e bastante otimistas. Até logo.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Mills está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.